E o governador Beto Rich anunciou a intenção de plantar no Paraná um modelo semelhante à unidade política, à unidade policial pacificadora, as chamadas UPPs, que foram instaladas no Rio de Janeiro. A intenção é reprimir o crime em larga escala na região metropolitana de Curitiba, para atender a demanda dos crimes que ocorrem na região e que agora exigem uma ação mais enérgica do governo. Mas é possível criar as UPPs no Paraná ou em qualquer lugar do país sem resolver o problema penitenciário? A superlotação nos presídios podem ser relacionadas com a ação das UPPs? A repressão ao crime e a superlotação na carceragem brasileira, um ato pode prejudicar o outro? Eu vou conversar sobre esse tema com o advogado criminalista e professor universitário de Direito Processual e Penal. Vou conversar com Luiz Antônio Nazaré Júnior. Professor Luiz Antônio, boa tarde.
Boa tarde, Hilton. Prazer em falar contigo.
Quando se fala em superlotação no sistema penitenciário, sistema carcerário, e nós temos aí divulgado pelos governos no Rio de Janeiro e agora o governo do Paraná, de criar as UPPs, que é nada mais do que as unidades pacificadoras, feitas pela polícia. É possível ter uma ação, resultado eficiente e duradouro com as UPPs sem resolver a superlotação dos presídios?
Veja, Gilson, a situação carcerária no país, ela demanda uma série de soluções engendradas, envolvendo a Secretaria da Segurança Pública, envolvendo as prefeituras, envolvendo o governo do Estado. A criação das UPPs no Rio de Janeiro já mostrou um parcial resultado positivo durante um determinado período. Todavia, ela, que só, ela não consegue atuar no problema da superpopulação carcerária, que está intimamente ligado ao orçamento do Estado, que, por meio da Secretaria da Administração Penitenciária, que é uma outra secretaria do Estado, ela deve envidar esforços na construção de novos presídios e na abertura de novas vagas. Não adianta nada reprimir na fonte e não cuidar do problema que está na fossa.
Então nós poderíamos considerar que, no caso das UPPs, no Rio de Janeiro, aqui no Paraná vai se chamar inclusive UPS, né, Unidade do Paraná Seguro, elas são uma ação estética, plástica?
Essas ações sempre acabam, principalmente em ano eleitoral, elas acabam favorecendo aquele que a idealizou, aquele que a implantou. Mas do ponto de vista técnico, de segurança pública, de violência urbana, é fundamental deixar claro que uma ação só pode até gerar um determinado resultado positivo durante um determinado período. Todavia, ela isolada não consegue resolver o problema do sistema carcerário, o problema da criminalidade. Ela vai estancar durante um determinado período os índices de criminalidade numa determinada região. Todavia, onde não houver essas unidades, a criminalidade vai continuar e a superpopulação carcerária vai aumentar cada vez mais.
Onde que estaria o maior motor da criminalidade? Claro que nós temos as condições urbanas, a desigualdade econômica, a falta do Estado nas regiões periféricas. Esse é um dado que a gente sempre discute nos meios de comunicação e aqui na CBN. Um outro dado é o próprio sistema carcerário, que tem se transformado numa escola do crime. Também tema que a gente trata constantemente. A violência, ela é produzida dentro ou fora do presídio?
A violência é produzida, num primeiro momento, fora do presídio, na medida em que a disputa pelo mercado do crime organizado, principalmente, vem crescendo bastante. O crime organizado, nas últimas décadas, tem se mostrado um excelente bem negócio do ponto de vista lucrativo, e mais ainda lucrativo por ser crime e não estar sob a vigilância das autoridades constituídas. Portanto, o tráfico de armas, o tráfico de drogas, o tráfico até de órgãos, de pessoas, acaba sendo uma área, se é que se pode falar assim, bastante rentável. E essa criminalidade nasce na disputa pelas regiões e pelos objetos que são elementos dessa transação comercial ilícita. As armas, as drogas, os órgãos humanos e as pessoas. Ela nasce ali e ela se perpetua dentro do sistema carcerário porque a corrupção é bastante elevada. Por que a corrupção é bastante elevada? Porque o Estado, na condição de poder constituído, ele não dá a devida atenção ao sistema penitenciário. É muito comum os governos adquirirem novas viaturas, aumentarem o número de policiais na rua, mas ninguém vê o que acontece na situação posterior, ou seja, quando o indivíduo já está encarcerado. Se houvesse um programa efetivo de reabilitação, passando pelos princípios constitucionais da humanidade, da dignidade da pessoa humana, onde a pessoa pudesse sair de lá e seguir a vida dela, isso nós teríamos um reflexo bastante expressivo de diminuição da criminalidade. O problema, como nós já conversamos em uma situação anterior, é o da reincidência. O indivíduo que comete uma falha, entra no sistema, a sociedade não dá uma outra oportunidade a ele. Então ele se vê obrigado a permanecer dentro desse submundo.
Então é como se nós tivéssemos uma cadeia, né, de relações, né, um jogo de dominós, que você vai empurrando um, vai caindo o outro, ou seja, aquela sequência de ações. Você tem um sistema penitenciário que educa para o crime, não reabilita, e uma sociedade que rejeita aquele que sai do sistema penitenciário, não lhe dá uma oportunidade. Aí não tem a questão do preconceito também? Ou seja, todo aquele que está preso não merece confiança mais?
Sem dúvida. Existe um preconceito bastante grande e é um segmento do preconceito que os órgãos de comunicação também não trabalham para coibir, né? Atualmente fala-se muito em respeito à diversidade e às diferenças de orientação sexual, de religião, de etnia, mas se esquece que o egresso, como a gente costuma chamar do sistema carcerário, ele, no mais das vezes, é uma pessoa que pretende corrigir o seu, já pagou a sua conta e pretende não mais errar, só que a sociedade vira as costas para ele. É muito fácil fazer uma pesquisa de opinião pública em qualquer cidade do país, no comércio e na indústria, e verificar que nenhum comerciante ou industrial se arriscaria a contratar um ex-detento, qualquer que fosse o crime dele. Então, essa situação gera reincidência, e a reincidência vai crescendo em progressão geométrica, a ponto de que as autoridades não conseguem mais conter, nem com a polícia, nem com o sistema carcerário.
Nós temos hoje no Brasil, e isso é preocupante, porque o preconceito que nós temos é de você ter a rotulação de que todo o bandido, né, todo bandido bom é bandido morto, frase que muita gente propaga nos meios de comunicação, associando esse preconceito, inclusive, ao desconhecimento de que dentro do sistema carcerário tem muitas pessoas que já cumpriram a pena e ainda estão presas. É isso?
Exatamente, exatamente. Falta, inclusive, como o sistema carcerário está superlotado, fica muito difícil para que o Estado tenha orçamento suficiente para manter sistemas de defensoria pública, os próprios tribunais de justiça estaduais, os órgãos do Ministério Público nos estados, ficam de mãos atadas porque o crescimento da população é muito grande. Atender essa população fica muito caro e muito difícil. Tanto é que vários estados já têm a defensoria pública, mas a defensoria pública não tem efetivo suficiente para atender essas pessoas. No estado do Paraná, salvo engano, não há defensoria pública. Isso é um problema bastante sério, porque onera a Ordem dos Advogados do Brasil, porque convida profissionais que estejam dispostos a atuar quase de graça, de graça, que é um trabalho magnífico, todavia fica uma boa parcela dessa população carcerada sem atendimento. Então, nos grandes estados, existem diversos sentenciados que já cumpriram sua pena e não saem porque não tem quem possa trabalhar em prol dessas pessoas. Então, é muito difícil. Se nós não começarmos um trabalho de contenção agora, de reeducação, para que o sistema carcerário sofra, de certa feita, uma sangria para que ele venha diminuindo, vai ser impossível o Estado atender essas pessoas. Então, só a pessoa que tem condições de custear honorários profissionais de advogado é que poderá efetivamente se ver aí tendo um processo justo, né?
Professor Luiz Antônio Nazaré Júnior, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
E eu que agradeço, Gilson. Um forte abraço.
Conversei com o advogado criminalista e professor universitário de Direito Processual e Direito Penal. Conversamos com Luiz Antônio Nazaré Júnior. Falamos sobre a contradição entre as chamadas polícias pacificadoras, ou como agora no governo do Estado, o governador Beto Richa chama de UPS, a Unidades do Paraná Seguro, que vão repreender o crime usando as forças policiais, no caso das UPPs associadas ao Exército. No Paraná não vai ter essa aliança, mas enfim, um esforço policial para reprimir o crime, sendo que o sistema penitenciário está falido, superlotado. E aí você tem a propagação do crime e não o combate a ele. Segundo o professor Luiz Antônio, a repressão do crime é apenas aparente, ela é apenas estética.